Você está ouvindo o Mac Magazine no ar.
Fala galera do Mac Magazine, chegamos a um marco, é o 50º Mac Magazine no ar, hoje ao som de Jack Johnson. E para este marco, a gente não está com a presença do ilustríssimo Breno Masi, mas eu estou aqui com meu companheiro inseparável, Eduardo Marques. Tudo bom, Edu?
Fala, Rafa. Beleza?
Esqueci de me apresentar também. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Fischmann, estamos com um convidado especial, que já é da casa, Michel Duarte Correia. Fala, Michel, tudo bom?
Tudo bem, galera?
50 podcasts. Passou rápido, hein, Edu?
Boa. Muito rápido, cara.
A gente tá sendo uma experiência muito bacana pra gente. Michel também, esse já é o segundo ou terceiro que você tá com a gente, né, Michel?
Terceiro, cara. Eu acho que eu participei num dos primeiros lá, gravando. Eu tava, acho que em Chicago, no quarto do hotel,
foi, falando foi com verdade. Vocês. Cara, esses primeiros que vocês estão dizendo é em 1900 e pouco.
É, por aí.
Não, porque eu não lembro do Michel participando. Então deve ser uma coisa muito, assim, que, sei lá, muito antiga, que eu nem acompanhava
ele,
o site.
Ele, né? Eu acho que o primeiro foi, ele tava no hotel com o Breno. Eles foram buscar alguma coisa lá, não sei se foi uma fila, alguma coisa desse tipo.
É, eu não lembro exatamente o que a gente foi buscar. A gente falou de Surface, falou de da onda Surface para as primeiras guerrinhas da Microsoft com a Apple para tablet. Foi algo assim. Não tinha nem o Surface
Pro. Ah, lembrei qual foi.
Vamos colocar o link aí dos podcasts que você participou no post que a gente anunciar a liberação desse podcast. Então, para quem quiser conferir. Sem mais delongas, vamos aos temas dessa semana. E sem mais nem menos, a Apple aumentou o preço do Thunderbolt Display, um produto que já está aí no mercado há mais de 2 anos. Ele foi lançado nos Estados Unidos e no Brasil em meados de 2011. Lá fora ele custa $1,000 e permanece assim desde então. E aqui no Brasil ele chegou em meados de 2011 custando R$3.600. Eles colocam lá R$3.599. A gente prefere arredondar para ficar claro para todos vocês do que a gente está falando, sem aquela estratégia marqueteira, né, do R$99. Então, desde então, mais de 2 anos, o produto custava por aqui R$3.600. E aí, na semana passada, a gente noticiou, através de um leitor, agora não me lembro o nome dele de qual, se não me engano foi o Ronaldo alguma coisa, ele avisou pra gente que o preço tinha disparado mais de quase 40% para R$5.000, de R$3.600 para R$5.000, sem explicação nenhuma, evidentemente, porque o produto ele não foi atualizado recentemente para a Apple. Esse leitor, ele inclusive ele nos contou que logo quando ele descobriu, ele estava procurando, evidentemente, um Thunderbolt Display para comprar, e ele esteve numa Apple Premium Reseller e ele foi informado erroneamente, também um absurdo que aconteceu, que o preço tinha sido alterado devido à chegada de um novo modelo. E isso não aconteceu, não tem nenhum modelo que foi lançado lá fora que não chegou ainda, não tem nenhum modelo novo lá fora nem aqui, não tem nada ainda. Assim, o máximo que a gente tem são rumores de uma futura geração de monitores da Apple. Então, esse reajuste, mesmo se a gente considerar aí alta de dólar recente e tudo mais, um pequeno reajuste desde 2011 para cá, é muito, muito grande e inexplicável. A Apple, como sempre, em contato nosso que a gente fez, ela preferiu ignorar e não comentar o caso.
Normalmente, essas mudanças de preço chegam quando a Apple troca o produto, né? Aconteceu com o iPad, com o iPhone, que são produtos que anualmente aí a gente vê mudanças.
O que por si só já é estranho, né? Já seria estranho se o Thunderbolt tivesse sido lançado novo lá fora e tivesse um aumento dessa
magnitude. Exatamente. Foi muito estranho isso, cara. Muito estranho. A gente sabe que tem variação de dólar e que de vez em quando rola um ajustezinho que eu acredito, por exemplo, que foi o que aconteceu nesses últimos MacBooks que chegaram, né, os novos MacBook Air, que subiram um pouquinho de preço e tudo. Tem uns que entram numa lei de não sei o que, então o preço consegue ficar bom, os outros não, e aí...
MP e aí, do bem.
Rola esse reajuste.
Que ela, agora é lei do bem, né? Não é mais MP, desculpa.
O dólar estava há pouco tempo atrás abaixo dos 2, hoje já está 2,20 e pouco, 2,30. Então realmente Rolou um reajuste. Agora, o do Thunderbolt é inexplicável. Inexplicável.
Cara, mas R$1.500, né?
É, R$1.500 num produto antigo que usa... Assim, não estou questionando a qualidade do produto, mas é um produto antigo, que as tecnologias não são novas, assim, de ponta para ter justificado um aumento desse. Ah, a gente agora está usando, sei lá, passou de um display tal para o display tal, então vamos ter que aumentar. Não, continua o mesmo produto, mesmos fornecedores, mesmo tudo, e de repente... R$1.500, eu até entenderia, entre aspas, né, entender aqui, vamos lá, goela abaixo, um reajuste pequeno por conta do dólar, porque como o Thunderbolt demora para lançar um produto novo e tudo, a gente não sabe quando que vai chegar, a Apple, sei lá, resolveu aumentar um pouco agora no meio do caminho, porque não deu, o dólar aumentou muito mesmo.
Se fosse uns 10%, 15% estourando... Ainda assim, aí ainda daria para engolir, mas quase 40.
Não tem justificativa, né? A verdade é essa, não tem justificativa.
E independente disso, também tá na hora mesmo de a Apple liberar uma atualização do Thunderbolt Display. Pode ser que venha ainda esse ano, pode ser que fique pro ano que vem, não sei. Mas ele não tem tela retina, por exemplo, apesar de ser... seria uma grande novidade uma tela retina num monitor de 27 polegadas, mas independente de tela retina, ele pode atualizar Thunderbolt para a última geração. Ele não tem USB 3.0 ainda. A câmera FaceTime também já tem atualizações no iMac, ela já é superior do que a do Thunderbolt Display. A própria qualidade do monitor como um todo, em termos de brilho, contraste, saturação, ângulo de visão, isso tudo tem aspectos a melhorar nas características técnicas dele.
Espessura então, dele, né?
Tem muita coisa para fazer.
O iMac, tudo bem que o iMac ali no meio tem uma bola ali escondida, mas se o iMac ficou fino do jeito que tá, o Thunderbolt, a Apple consegue fazer um produto muito mais fino, né? Muito mais discreto. E o Mac Pro, que deve chegar até o final do ano, tem suporte até 4K, né? Então é bem possível mesmo que a gente veja um monitor novo para acompanhar os novos Mac Pros com uma resolução melhor. Agora, esse aumento aí realmente ficou bem esquisito.
A hora que eu vi essa matéria, a hora que eu li, na hora que saiu lá no site, eu falei, cara, não é possível. Acho que o chinês que trouxe pra Apple no Brasil passou no nada a declarar, foi taxado e estão tendo que vender mais caro. Não tinha explicação, cara. 40%, né?
Bom, então fica a nossa recomendação aí, como a gente falou no post, é uma dica da Apple, na verdade. Não comprem um Thunderbolt Display agora no Brasil, porque não vale a pena de jeito nenhum. Bom, a gente falou mal da Apple, mas agora é hora de falar bem dela. A gente teve dois casos recentes aí bem desagradáveis com chinesas, né? Foram os dois casos ocorridos lá na Ásia, de vítimas de explosões ou curto-circuito, incêndio, seja lá como vocês queiram chamar, com o uso de carregadores falsificados, carregadores fabricados por terceiros, que são muito comuns lá na China. Então, essas pessoas estavam usando iPhones e estavam carregando ele com acessórios não autorizados, não homologados pela Apple, e acabou uma dessas vítimas, inclusive, falecendo. Outra ficou em estado grave, mas graças a Deus não veio a óbito. Mas o fato é que...
Mas acho que tá bem mal, viu, essa outra também.
Mas
se eu não me engano, chegou a ter morte cerebral, assim, tipo, ainda tá vivo o corpo ligado a aparelhos e tudo, não tenho certeza.
Dois casos absurdamente desagradáveis e que geraram, evidentemente, uma grande repercussão na mídia contra a Apple por envolver iPhone, né? Mas ambas as investigações já comprovaram que não eram um kit de produtos oficial da Apple, ele estava usando um carregador não autorizado por ela. E ainda assim, a Apple resolveu tomar uma atitude proativa em relação a isso. Primeiro, ela colocou no site dela uma página detalhando como são seus carregadores originais, orientando a melhor forma de identificar isso é onde comprar, evidentemente, que seria em lojas, em revendas oficiais ou em Apple Retail Stores lá na China. E a segunda coisa que ela fez foi anunciar um programa de troca de carregadores. Não é um recall, porque os carregadores, como a gente falou, não são dela, mas o que a Apple está oferecendo é para todos os clientes, inicialmente na China, vai chegar a outros países, possivelmente no Brasil em breve, mas inicialmente na China, os clientes que tiverem carregadores, esses adaptadores de energia falsificados, podem levar eles a uma assistência da Apple, um Genius Bar, e aí pagar $10, que é metade do preço original de um carregador original, e trocar o falsificado por um original. Então lá fora eles custam $19, $20, a Apple está cobrando agora 10 para você entregar o falsificado e pegar um original. E esse programa vai se expandir para o mundo todo, segundo a Apple nos informou.
Na verdade, quem quiser, vamos supor, o cara tem 5 carregadores falsificados. Se ele quiser levar esses 5 para a Apple, o que a Apple está fazendo e que é bacana, ela pega esses 5 e descarta esses carregadores de uma forma amigável ao meio ambiente, né? Uhum. E aí, se a pessoa quiser, eu entreguei os meus 5 falsificados e agora eu não tenho nenhum. Agora eu preciso comprar um. Aí ela compra um com esses 50% de desconto, mas ela precisa levar o gadget dela, o iPad, o iPhone, o iPod Touch, porque a compra é de um carregador para um aparelho. Então, se ele tiver um iPhone, um iPod Touch, um iPad, ele leva lá os 3 e consegue comprar 3 com esse preço. Se não, não consegue nem comprar. Mas o legal é isso, é que ela está descartando, né? O cara não vai pegar esse falsificado e jogar no lixo, porque esse falsificado tem componentes, enfim, usa coisas que fazem mal ao meio ambiente, e a Apple está se dispondo aí a dar um fim nisso de uma forma amigável.
Vocês chegaram a ver já esse... Já viram esse carregador falsificado, como é que é?
Ah, tem vários, né?
Cara, eles são bem parecidos, né?
Essa semana aqui no... Eu tô gravando com vocês aqui direto do escritório. Essa semana uma menina que trabalha comigo, eu postei uma foto até no Instagram. Acho que a melhor cópia de iPhone que roda Android que eu já vi até agora. Realmente, assim, não tem que olhar no detalhe para até os botões, tudo, o próprio iPhone é muito bem copiado, e o carregador é idêntico, 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 idêntico. Se ela largasse na minha mesa e trocasse, eu não notaria.
Eu acho que eu também cairia fácil, não é difícil, né, falsificar. É
completamente diferente, né?
Não, mas por fora, até o material, tudo, tem até aquela, se vocês olharem o carregador pequeno, ele tem uma manchinha verde, que eu acho que deve ser de alguma verificação que eles fazem, até isso eles copiaram.
É foda. Eu não duvido nada que a Apple também vá selecionar alguma das unidades, principalmente os modelos diferentes, porque não é só um fabricante que faz essas cópias não autorizadas, então, para análise, né? Ela provavelmente vai analisar como que os caras estão copiando para tentar talvez embutir tecnologias futuras que impeçam isso de funcionar, né? A gente já vê isso, o iOS tem um sistema de detecção de uso de acessórios não autorizados, e a Apple também teve aquele sistema de proteção que ela colocou na interface Lightning, que depois foi quebrado. Então ela deve estar estudando isso para tornar ainda mais difícil. Vai ser sempre aquele jogo de gato e rato, né? Sempre tem uma forma de quebrar, e ela também deve investigar o porquê de esses não autorizados terem causado os acidentes, eu imagino. Então, é válido, né, o programa. Já vi, como sempre, tem gente criticando. Olha, que bondade da Apple, ganhando $10 em cima desse povo. Pô, não é bem assim, né? A Apple não precisava nem ter feito nada. É um programa de troca espontâneo, não tá envolvendo os produtos dela, ela tá dando 50% de desconto para quem entregar um falsificado. E ela ainda ajuda a limpar o mercado desses produtos não autorizados, eu imagino, né?
Um dos casos desse que ficou em coma, o adaptador foi comprado em Hong Kong, em Taiwan, se não me engano, e lá a energia é 110, né? E aí usou na China, que é 220. Então, quer dizer, independentemente de ser falsificado ou não, o cara fez besteira, né? Tipo, o cara botou na tomada um negócio que não era para voltagem correta. Então, realmente... O problema é que aí usa iPhone, né? E aí a mídia já cai em cima, foi isso que você falou. Aí já a culpa já é da Apple, o nego nem quer ler por que aconteceu o acidente.
A Samsung, então, que não poderia ficar para trás, explodiu um apartamento inteiro.
Mas isso, cara, isso acontece, assim, acontece muito pouco, né? Obviamente. Mas acontece com todas as fabricantes. Todas as fabricantes, claro, já tiveram algum aparelho que já incendiou.
Mas
que já,
Apple da mídia, né?
Já pegou fogo, exatamente. Aí a Apple, se você botar lá, chama leitor, né? Então,
Bom, a gente, como informou, a gente entrou em contato com a Apple. Ela falou que a partir do dia 16 de agosto, semana que vem, ela vai começar a expansão internacional desse programa de troca, e a gente confirmando que vai estar disponível no Brasil e quando estará e por quanto também, porque a gente imagina que o adaptador não chega aqui por 10 dólares, né? Por, sei lá, 25 reais, eu acho que vai ser mais que isso. Mas independente de como for, a gente vai avisar todos vocês lá no site.
Vou te falar que pra mim, pelo menos, serviu de alerta, viu? Eu troquei os cabos todos pelos que eu comprei na Apple, que eu costumo dormir com o meu carregando do lado do travesseiro.
E tornou-se realidade um rumor referente ao WhatsApp Messenger, o comunicador, um dos mais usados, evidentemente, no mundo mobile hoje em dia. Tinha um rumor há um tempo atrás e agora ele se tornou realidade, que é um recurso que a gente chama de aperte para falar, é o push to talk, que é PTT, é a abreviação, que é tipo, é um funcionamento tipo de walk-talk. Então, nessa semana, os usuários começaram a receber o recurso automaticamente no aplicativo, isso em todas as plataformas. Ele já estava embutido, possivelmente no último ou penúltimo update do aplicativo, ele já tinha sido incorporado ao código dele, e aí o que o WhatsApp fez foi só liberar ele remotamente nos servidores dela a partir da conta de cada usuário. Então, bastou a gente abrir o aplicativo na manhã, se não me engano, de quarta-feira passada, dia 7 de agosto, eu tenho quase certeza que foi isso, ou terça, para ele aparecer. Então, agora, no campo, à direita do campo de digitação, que antes já tinha o enviar desabilitado, agora a gente tem um ícone de microfone, basta você segurar, tocar ali para você falar, e assim que você solta, a mensagem de voz é automaticamente enviada para a pessoa que você está falando. Pode ser, inclusive, um grupo de pessoas, funciona muito bem. Inclusive, para quem não sabe, que quando você estiver gravando, se você falou alguma coisa errada e quiser desistir, é só, enquanto você está segurando, você arrastar o seu dedo para a esquerda. Ele faz uma animação lá bonitinha, com um efeitozinho sonoro bacana. Então, eu pessoalmente comecei a usar muito isso para mim. Óbvio que falar é muito mais prático do que sair digitando, ainda mais na tela do iPhone, que eu odeio ficar digitando muito. Mas é interessante a forma como eles liberaram o recurso, né? Porque agora o enviar vira o ícone do microfone. Se você quiser digitar, tá lá o campinho. É só você apertar a primeira letra, o microfone some e se transforma no botão de enviar, como antes. Eu achei muito legal, tá funcionando bem. O envio é rápido, o recebimento é rápido. Eles colocaram também uma interface simples na lista de mensagens para você dar o play e ouvir uma mensagem. E você pode, inclusive, outra dica para quem não sabe, se você der o play, ele começa evidentemente a tocar pelo alto-falante do iPhone. É só você colocar ele no ouvido que ele passa o som para o falante do ouvido, e aí você pode ouvir determinada coisa que alguém falou de maneira privada. E vocês estão gostando aí do recurso, Michel e Edu?
Eu comecei a usar fortemente ontem, coincidentemente. Eu até vi, testei um pouquinho, né? Mas ontem, foi ontem mesmo. Eu tava contando aqui enquanto você falava. Troquei mensagens de voz, acho que mais ou menos 15 pessoas. Cara, é muito mais prático. Muito mais prático. Confesso que não gostei muito como ele foi liberado, não, viu, Rafa? Assim,
ficou com medo?
Não é que não gostei, cara. Assim, não teve aviso, não teve nada, né? A gente ficou sabendo através de outros canais, não pelo próprio WhatsApp ali. Pelo menos eu não notei nem nada que...
Eles liberaram um vídeo e depois que já estava todo mundo sabendo, eles publicaram no Twitter um link de instruções e tudo mais. Mas realmente não teve algo oficial, assim, olha, no dia tal vocês vão receber isso, não se assustem. Realmente não, faltou um pouquinho.
Como eu estou usando o iOS 7, os meus aplicativos são atualizados automaticamente. Então, a primeira coisa que eu fui olhar lá na lista, se ele tinha sido atualizado. Eu falei, como é que isso aqui apareceu aqui sem ter atualizado o aplicativo? Então, isso assim, eu achei que foi um pouco mal. E também pensei, eu falei, agora eles estão correndo atrás daquele outro comunicador que está na mídia aí, né?
De vários, né? Tem vários na mídia. Tá muito louco isso.
Tem os dois, mas um deles tá forte, mas não tá patrocinando a gente, então. Mas eu achei que ia correr um pouco atrás. Mas eu gostei. Assim, foi muito mais prático. Eu não sei como é que tá o trânsito na cidade de vocês, mas aqui ontem era 11h30 da noite, tinha trânsito ainda na cidade. Eu tive que ir numa cidade próxima. Cara, troquei mensagem com um monte de gente, achei muito mais prático, achei muito mais legal. No 3G, mesmo nos locais que estava lento, foi bem. Tive que, no primeiro dia, demorava um pouco mais para ir as mensagens, mas acho que era por causa da novidade. Mas ontem já estava bem melhor, troquei mensagem no 3G, no Wi-Fi. Gostei, cara, gostei.
Eu curti também, estou usando bem. Eu só acho que o WhatsApp, ele demora um pouco, né, para implementar as coisas. Assim, tudo bem, ele é o maior, ele tem a maior base de usuários. A gente até conversou sobre isso, né, que eles são muito... muito constantes assim no, na entrega do serviço. Recentemente teve um probleminha aí que eles ficaram fora do ar um tempo, mas normalmente não tem problema nenhum. Você é garantia de que o serviço vai segurar as pontas, inclusive em datas festivas e tal. Mas você pega esses outros aplicativos, eles oferecem muito mais coisa, né? Muito mais formas de você se comunicar. Tem gravação, esse PTT, tem um que tem walk-talk mesmo, que vocês tem uma interface de walk-talk. Você aperta assim um botão, fala, solta, vai, o cara solta, volta, você não precisa apertar play, não precisa nada. Tem esse também de PTT, tem vídeo, enfim, tem um monte de coisa. Como se fosse um FaceTime dentro do aplicativo, né? E o WhatsApp, eu não sei se é para não oferecer muita coisa e acabar causando confusão no aplicativo, porque um dos trunfos dele é justamente esse, né? De ser simples, de ser fácil de usar. Você entra, digita, e agora você entra e aperta um botão e fala, e essas são as opções, e é isso. Não sei, mas às vezes eu sinto falta assim, de outras formas. Porque foi isso que o Michel falou, dependendo do momento. Se você está no trânsito, é melhor usar o PTT. Se você está, sei lá, deitado na cama tranquilo, é melhor digitar. Se você está querendo mostrar alguma coisa, é melhor fazer uma videochamada dentro do aplicativo, né? Então, falta um pouco assim, de outras formas de se comunicar, eu acho.
Eu tenho usado o outro que está na mídia, mas para testar, comparar tudo. Algumas coisas que eu senti falta no do WhatsApp agora. Um botão maior para você fazer o PTT aí, sim, ele é pequenininho, então na mão eu notei que ele não é tão confortável, mas sim, é muito mais prático, mas não tá tão simples de usar. Tá certo, tudo bem, não deveria estar utilizando ele no trânsito, né, é proibido, mas mas assim, ele não é tão prático, não tá tão bem posicionado. Eu senti pelo menos que o botão não está muito bem posicionado. E essas dicas que o Rafa deu logo no começo, você não acha no aplicativo, assim, de cara, por exemplo?
O deslizar para cancelar tem sim, mas é porque a pessoa tem que ler, na verdade. Muita gente não lê as coisas.
Se a pessoa for canhota, então ela vai ficar
com medo. Exato. Eu sou canhoto. Mas, cara, eu acho que esse negócio é justamente tentando ser o mais intuitivo possível. Por exemplo, esse de levar o telefone para a orelha, né?
É que a pessoa não espera isso, né?
Exatamente, não espera, mas, pô, se você quer ouvir aquilo de modo privado, o que que você faz?
Você bota na orelha, né? Um botão para mudar a fonte de áudio. Você não bota na orelha esperando que ele vai fazer isso automaticamente.
Hoje mesmo eu deixei de... Oh, desculpa, eu te atrapalhei, mas hoje eu não... Eu recebi duas mensagens de áudio, tava no meio de um treinamento ali e tal, eu não dei play, porque eu falei, caramba, não vai que a pessoa falou alguma besteira aqui, né?
E outra, não tá funcionando muito bem, porque o iPhone ele tem um sistema de detecção da Siri, né? Quando quando ele tá com a tela ligada, em qualquer lugar, você aproxima ele da orelha, ele chama a Siri. Então,
mas até dentro de app rola
até
isso?
Até dentro de app rola isso. Inclusive é o que eu ia falar, dentro do WhatsApp ele rolou isso. Eu fui testar esse recurso, na primeira vez, ele acionou a Siri, ele não passou o áudio para pro ouvido. Mas depois acabou funcionando bem, eu acho que é só uma questão de ajuste. E outro ponto negativo, falando especificamente da novidade do PTT, que eu achei que é inevitável, é que eu costumo consultar muito o histórico de conversas. Eu não gosto de apagar, às vezes eu preciso procurar alguma coisa. E com áudio isso se torna impossível, né? Você tem vários ícones de áudio de play, você não sabe quando que a pessoa falou, você tem que reouvir às vezes 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos de áudio gravado para você procurar alguma coisa que a pessoa falou anteriormente. Então essa questão de consulta de histórico acaba ficando um pouco prejudicada.
Eu fiquei com dúvida numa coisa, que eu tô até olhando aqui enquanto vocês estão. Armazenamento disso, como é que ficou?
Eu imagino que eles estejam usando um codec bem otimizado, né, pra voz. Não precisa ser um arquivo de áudio pesado. Primeiro pra questão de armazenamento, como você falou agora, isso deve ficar local aqui. Eu acho que pelo menos alguns, não sei se eles estão impondo algum limite. E depois, principalmente, para fazer a transferência também mais suave, mesmo que a pessoa esteja via 3G, né? Bom, mas é isso, a novidade muito bem-vinda. Eu achei também um ponto super positivo, que não foi daquelas novidades só para iPhone, né? Então chegou para Android, para Windows Phone, para BlackBerry, tudo onde o WhatsApp está presente, então tá liberado aí para quem quiser testar o recurso em seus respectivos WhatsApps. E saiu nessa semana o iOS 7 Beta 5, junto de um novo beta também do novo Apple TV Software. E dentro deles dois veio uma novidade bem bacana aí para futuras versões de Apple TVs, na verdade para a geração atual, mas eu digo futura versão de software quando for liberada, que é uma espécie de configuração automática da Apple TV. Hoje em dia a Apple TV, ela, quando ela é tirada da caixa, você tem que passar por todo um assistente de configuração dela, e se você não estiver ainda usando o aplicativo Remote do iPhone, que você, para usar ele, você já precisa estar numa rede Wi-Fi conectado, você precisa usar aquele velho controle remoto e ir passando letra por letra, caractere por caractere, para pelo menos configurar sua rede Wi-Fi e algumas outras coisas relacionadas à Apple TV. A partir da nova versão do software, tanto do iOS 7 quanto do Apple TV Software, a Apple vai agora implementar uma forma de integração de iGadgets com Apple TVs. Então, você já está lá com seu iPhone rodando, conectado à sua rede Wi-Fi, com seu nome, configuração especial, tudo que você gosta de fazer, iTunes, Apple ID, logado e tudo mais. Você vai poder agora, assim que você ligar a Apple TV, acionar essa configuração automática, emparelhar a Apple TV com o iPhone via Bluetooth. E aí, interessante, eles usaram o que parece ser um recurso muito pouco utilizado do Bluetooth, que é bem similar ao NFC, inclusive, eu não sabia que isso existia, que é você simplesmente encostar o iPhone na Apple TV para iniciar essa transferência dos dados de configuração, e aí em poucos segundos a Apple TV está configurada para uso sem você precisar fazer mais nada. É isso, Du?
É isso mesmo. É um leitor, até no post que a gente fez sobre o assunto, o leitor botou lá o nome desse recurso do Bluetooth, eu não lembro direito, acho que é SST, que é realmente, né, pouca gente conhece isso, pouca gente sabe que o Bluetooth tem essa capacidade de NFC, e no próprio iPhone, né, a gente já discutiu muito isso em rumores e tudo, que a Apple não adota o NFC porque o Bluetooth 4.0 ele tem essas características muito similares ao NFC, e mantém a eficiência energética do Bluetooth, né? Então, bacana ver isso. Eu acho que a Apple força o usuário a encostar o iPhone na Apple TV para mostrar mesmo que é aquele aparelho ali que ela quer usar para configurar, né? Porque, sei lá, vai que você está na sua casa, tem 3 ou 4 pessoas com iPhone, né? Mãe, pai, filho, e você quer configurar o seu iPhone. Se o Bluetooth pega aleatoriamente iGadgets em volta do aparelho, pode pegar qualquer um. Então, a forma mais simples de você indicar qual aparelho que você quer seria essa, né? De botar mais próximo. Mais simples, sem entrar nas configurações e escolher lá, né? Entrar no iPhone, eu quero parear aqui a Apple TV com o meu iPhone. Então, eu achei bacana, achei legal.
O que eu achei mais legal disso daí é... Sim, não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes você tá lá, pegou um Apple TV novo, coloca na sala, você quer... Opa, peraí, pessoal, vamos assistir um filme, você vai configurar ele. Aí você tem que mostrar a senha do seu Wi-Fi, você mostra a senha do seu Netflix... Você mostra assim de tudo, praticamente, se você quiser configurar ele ali na hora, né?
Ainda mais um telão enorme, como os que são hoje em dia, né? Vai configurar numa TV de 60 polegadas, até seu vizinho você enxerga isso que você tá digitando.
A última vez que eu fui configurar meu Apple TV, eu fechei a janela. Sério, aí eu falei, pô, podia ter um negócio assim, né? E essa história do Bluetooth funcionar como NFC, será que... Eu não sei, eu vou até dar uma pesquisada sobre isso, se não é só uma questão de você definir a distância que você quer que ele, máximo que ele...
Eu também tenho minhas dúvidas, se é necessário mesmo aquela encostadinha que o cara mostrou. A gente botou um vídeo do iDownload Blog lá no post sobre essa configuração automática, e ele de fato dá uma encostadinha, mas eu já vi gente que ficou meio impressionada com o recurso de, tipo, batendo o iPhone na mão ali próximo do Apple TV, chegando perto de algum outro jeito, e aparentemente funciona só desse jeito mesmo que a Apple manda. Então, muito, muito curioso.
Não é igual aquele bump, aquele programinha, tipo o bump de você...
Eu não sei como é que o bump funcionava, mas eu quando eu li a primeira vez...
O bump provavelmente usa também essa...
Você acha?
Esse recurso do Bluetooth.
Eu achava que tinha a ver com acelerômetro mesmo, de sacudir o aparelho, alguma coisa assim, ele sentia o movimento e funcionava, mas pelo jeito não é isso.
Eu vi aqui, ó, o leitor que falou sobre o recurso é o Anderson Silva... Spider. e o recurso é SSP, Secure Simple Pairing. Então é de parear mesmo, né? De emparelhar. É bem de encostar um no outro mesmo. E esse recurso foi lançado na especificação 2.1 do Bluetooth. Então quer dizer,
já tem tempo, hein?
Já tem um tempo, não foi nem na última versão 4.0.
Bom, vamos ver aí. Como todo software beta, a Apple costuma falar que recursos podem ser modificados ou removidos até a versão final. Fica a torcida para esse ficar redondinho mesmo. É, a Apple acho que só removeria ele se não tivesse funcionando a contento. E a gente deve ver daqui provavelmente para um ou dois meses, quando saírem todos esses softwares novos, a gente deve ver isso funcionando na prática.
Agora, deixa eu só perguntar um negócio para vocês. Seja... Nem sinal de redesign do menu ali, né? Da Apple TV. Vocês acham que vai mudar alguma coisa? Porque os ícones estão bem ao estilo iOS 6.0, né? Com aqueles raiozinhos assim saindo do... Sabe o que eu quero dizer? Se a gente vê o ícone da App Store atual.
O software da Apple TV, apesar de rodar o iOS, ele é como se fosse um terceiro sistema operacional da Apple hoje em dia, né? A gente tem o iOS 10 nos Macs. O Apple TV Software, que é o iOS por debaixo dos panos na Apple TV, e o iOS em iPads, iPhones, iPods. Eu acho que a Apple está começando essa proposta de redesign com o iOS. Ela não teria nem braços e nem aprovação definitiva de que a nova proposta foi certeira se ela fosse fazer isso em tudo de uma vez só. Então, eu acho que esse ano a coisa vem primeiro no iOS. E aí, nos próximos meses, daqui para 2014, a gente deve ver as coisas começarem a se alastrar por aí. Até para o site dela também, não só os sistemas operacionais, né? Software, sites, ícones. Então, como a gente está vendo, apesar da repercussão inicial, principalmente dos ícones, da tela inicial do iOS 7 não ter sido muito boa, com o tempo o pessoal está começando a se acostumar e está começando a aceitar. A própria Apple também está fazendo umas pequenas modificações. E aí, aparentemente, foi bem aceita mesmo essa mudança. Vamos ver o que vem por aí, né?
Porque eu acho tão... Assim, qual é o meu know-how nisso, né? Eu não sou desenvolvedor, não sei nada disso. Mas me parece que essa camada visual em cima do sistema da Apple TV é mais simples, né? Não tem tantos recursos, não tem tanta coisa. Seria uma coisa, entre aspas, fácil e rápida de se fazer. Mas essa questão da aprovação aí que você falou, de que não sabe se vai funcionar e tudo, realmente faz sentido. Eu acho que, por mais que a Apple sempre, nos últimos anos, né, sempre aproximou muito o design do sistema móvel com o sistema desktop, existem diferenças gritantes, né, em como a gente interage com os dois sistemas. Então era legal ver o Notes, o lembretes parecidos, iguaizinhos nos dois sistemas, mas se você parar para pensar, você usa isso tudo de uma forma muito diferente, né? E na Apple TV também, você usa com controle, apontado, enfim, ou fazendo gestos no iPhone, o máximo de interação que você consegue é parecida com o iOS é assim. Então, eu não sei se a Apple vai realmente fazer isso que a gente está conversando aqui, de aproximar tudo de novo, né? Partindo desse redesign aí.
Eu acho que se a Apple consegue... É que até então o Apple TV era muito clean, né? Não tinha muita coisa para navegar nele. O que a gente tinha lá? Os filmes, música, ok.
Agora tá entupindo de app, né?
Daqui a pouco começa a fazer sentido você ter...
Outra coisa bem lembrada que vocês falaram aí. Se a Apple, de fato, como todo mundo espera, abrir um SDK para a Apple TV, isso deve acarretar uma mudança mais significativa na interface. Então, como não é agora, não tem nenhum indício, não teve nenhum anúncio ainda, ela deve estar mantendo a interface atual até a hora que for para entregar o bolo todo completo.
É engraçado, né? Agora só quem desenvolve aplicativo para a Apple TV são empresas selecionadas, né? Convidadas pela Apple. Tipo HBO, ESPN, agora tem um rumor aí de como é que é aquele serviço de vídeos?
O Vevo.
Vevo, enfim, tem algumas empresas que ganham o direito de desenvolver um aplicativo e botar o seu serviço dentro da Apple TV. Interessante isso. Vamos ver quando que eles vão abrir, né? Pra todo mundo.
Mas eu acho de verdade que o Apple TV tem que mudar muito, mudar e rápido. Meu momento Breno Masi agora, né? Quero ver novidade na Apple TV. não vejo a hora, assim. Minha vontade hoje, assim, eu brincando um pouco, eu uso bastante, eu tenho três em casa, eu deixo um em cada TV.
Tá dando uma de Breno mesmo.
agora é uma total de Breno, só que é uma versão compacta. Uma coisa que eu sinto, assim, o controlezinho do Apple TV, eu acho ele... Tudo bem, ele é bonitinho, mas ele não é muito fácil de você navegar com ele, principalmente se você quiser digitar tudo. Minha piração é que tivesse como se fosse o controle do Wii, para eu poder navegar mais facilmente na tela.
De você fazer um movimento de gesto e...
Isso, e ter um
controle. Aí entra aquele negócio do leap, né? Que na verdade nem precisa de controle. O seu braço mesmo poderia, se fosse uma coisa bem leap mesmo, né? Que segue, que consegue pegar os seus movimentos de uma forma bacana. Não que nem essas smart TVs aí que tem hoje em dia, que você fica acenando, dando tchau e o negócio não consegue pegar os seus movimentos.
Dança Macarena na frente da TV.
Mas eu acho que isso aí, cara, acho que esse controle num futuro não muito distante vai sumir, assim. A gente vai interagir ou por gesto, ou por voz. Acho que o controle vai ter, óbvio, tem que ter, até para quem tem algum tipo de problema, né? Pessoa que não consegue falar direito, ou não consegue se movimentar direito, mas vai ser usado por... Vai ficar guardado na gaveta. Você vai ter outras formas de interagir aí com...
Ah, eu acho que tem que ter alguma coisa lá. O cara saiu do Google agora, aquele Chromecast, que custa $35, $39, alguma coisa assim. Muito, muito menor. Então vai transformar qualquer TV em... Assim, a ideia é que transforme qualquer TV num tipo de Smart TV, mas se você pegar qualquer Smart TV hoje, as mais novas, tem Netflix. Então já começa, vou pagar R$99, o que eu mais uso, o que vai ser o Netflix? Não sei, ele tá, pra mim o Apple TV tá num limbo agora.
Eu acho que ele ainda tem muitos diferenciais em cima de um Chromecast da
vida. O AirPlay é um ótimo
diferencial. O AirPlay por si só e a integração com todos os serviços da Apple também, de você ter o iTunes Match ali, de você poder comprar e alugar filme na iTunes Store, isso aí já é diferencial, não vai ter nunca em nenhum outro.
Não, concordo com... Assim, isso eu concordo com vocês, mas é que assim, o conteúdo... Eu esqueci de falar que eu tô... Essa é a minha referência quando a gente tá falando aqui de Brasil, né? Que você tem um conteúdo muito mais limitado, essas coisas assim. Então, quando... Não sei, eu tô um pouco chateado. Assim, eu quero ver novidade no Apple TV. É o meu momento revolta, Breno, assim, sabe? Eu quero uma novidade no Apple TV.
Não, mas é uma novidade que já poderia mesmo ter vindo. No mínimo, abrir um SDK para desenvolvedores já muda completamente o produto, já dá uma nova vida. E não me parece ser uma coisa muito difícil de fazer. É um rumor que já existe há um bom tempo, né? E a Apple não bota em prática isso.
É verdade, pega uma LG da vida. Fui navegar esses dias na LG, tem tanta coisa lá de aplicativo já desenvolvido, jogo, tem muita coisa. Tá certo que a qualidade assim, é questionável, mas assim, tem bastante coisa, o pessoal tem ideia pra lançar lá. Não sei, eu acho que tá faltando.
Vamos ver, acho que daqui pro ano que vem a gente vai ver boas novidades em relação à Apple TV.
Tô esperançoso.
E antes da gente ir para a leitura de e-mails de leitores, a gente queria só fazer um lembrete aqui de duas promoções que estão rolando no nosso site nessa semana. A primeira dos paninhos milagrosos, que a gente chama da Mobile Cloth, que são paninhos que a gente já anunciou lá no site, paninhos feitos de microfibra com uma certa tecnologia diferente aí na composição deles. São ótimos para limpar telas de iGadgets e tudo mais. Eu tenho aqui um kitzinho que eu ando comigo e são sensacionais mesmo. A gente está com um desconto especial lá do site, exclusivo do Mac Magazine, quem comprar qualquer coisa acima de $15 ainda leva um paninho especial personalizado com o nosso logotipo. Então é por tempo limitado, vai estar aí no ar, a gente tá o link aí no podcast para quem quiser aproveitar. A segunda promoção é com o pessoal da Big Fish Games, o pessoal que desenvolve o jogo Fairway Solitaire, que está disponível para iOS. É um joguinho excelente, ele custa $3 na versão para iPad e $1 na versão para iPhone e iPod Touch. Ambos a gente tem uma página especial para vocês baixarem ele de graça, então só aí já é uma economia de $4 para todo mundo. Mas a parte melhor é uma promoção que a gente está fazendo via Twitter em parceria com a desenvolvedora, que vai sortear na sexta-feira que vem. No dia 16 de agosto, pela tarde, a gente vai sortear uma Apple TV, em primeiro lugar, a gente estava falando dela agorinha aqui, e mais uma série de iTunes Gift Cards, começando o segundo lugar vai pegar um de $100, o terceiro um de $50, o quarto um de $25, o quinto um de $15, e aí do sexto até o décimo ganhador vão ganhar iTunes Gift Cards de $10 cada um. Então serão 10 ganhadores aí nessa promoção. Então todo mundo pode participar aí postando uma coisa no Twitter e algumas outras regras que estão descritas lá na página da promoção. Sorteio dia 16 de agosto pela tarde.
Pô, o segundo ganha uma Apple TV em valor, né?
É
bom pra cacete.
Muito bom também. E vamos então aqui finalizando o podcast com leitura de 3 e-mails de leitores que a gente recebeu nessa semana. Para quem não sabe, o e-mail é noar@mecmagazine.com.br. É, outra coisa que a gente queria comentar aqui, além das orientações que a gente já passou em podcasts passados, tem justamente a ver com podcasts passados. A gente tem recebido muito e-mail de coisa que a gente já comentou em edições passadas. Eu sei que é difícil para todos vocês, tem gente que está descobrindo nosso podcast agora, não vai sair ouvindo tudo, então é difícil para vocês acompanhar a coisa toda, mas entendam também que muitos e-mails são descartados por serem coisas que a gente já respondeu em uma edição passada, duas ou até 20 edições passadas. A gente já está no 50º, né? Então fica aí só essa dica para todos vocês, continuem mandando suas perguntas, suas dúvidas gerais aí que a gente vai responder aqui no podcast. A primeira dessa semana vem do Marcelo Andrade. Ele fala que ele tem hoje um MacBook branquinho, um Intel Core 2 Duo, já está meio surrado, e ele está pensando em trocar por um MacBook Air de última geração. É, ele trabalha muito com programação, com virtualização e design gráfico também, a suíte da Adobe. Ele queria saber se, comparando o MacBook Air de última geração, com memória flash, processador Core 3 e tudo mais, com esse MacBook branquinho dele, Core 2 Duo, se a performance de fato seria muito superior e se, para o uso que ele faz, uma máquina dessa é recomendada.
Edu? Cara, comparando contigo, obviamente, é bem superior. Mas pro uso dele, não que seja ruim pro uso dele, é uma máquina muito bacana, muito boa. E eu mesmo agora, quando fui trocar, fiquei na dúvida se pegava o Retina ou o Air, e fui pro Retina mais por conta da tela mesmo de 15 polegadas do que por conta das especificações. Mas é aquilo, né? Trabalhar com design e tal, Photoshop, essas coisas, é sempre bom ter uma placa de vídeo um pouquinho mais parruda. E o Retina, ele tem uma placa, uma GPU dedicada, né? É, os novos Air, eles têm uma GPU um pouquinho mais parruda aí da Intel, então eu ainda não testei, mas parece que já é bem superior aos antigos. É, se tiver com limitação de grana, vai de Air, que você está muito bem. Mas se tiver sobrando aí uma graninha, investe mais um pouquinho e pega um mais forte, um Retina.
Ah, além do simples fato de ser Retina já, né? Você trabalha
o Retina, lembrando que o Retina tem que ser de 15, né? Porque o de 13, ele tem placa integrada também, GPU integrada. Ele não tem essa diferença que o de 15 tem.
Bem lembrado.
Eu cheguei a pegar agora, aproveitando que ia mudar de escritório, ia trabalhar mais longe, eu estava nessa última viagem, eu acabei pegando um Air do último modelo, só que com processador i5 já, né? Eu falei, eu já tinha comprado o Time Capsule, eu falei, deixa eu comprar esse novo, e peguei um de 11 polegadas. Comparado ao anterior que eu tinha, que era de 13,7, não tô muito satisfeito com esse novo, mas assim, não tenho sentido diferença de performance nenhuma. Talvez por ele ser um i5, mas assim, porque ele realmente vai utilizar, assim, não sei se ele vai notar tanta diferença assim. Eu não tô sentindo diferença do modelo anterior para esse novo, não, viu? De verdade. O que eu tô gostando é que ele é menor, mais prático, mais leve. Não tô arrependido de ter trocado de 13 para 11, não.
Maravilha. O segundo e-mail é uma historinha aqui até cabulosa. Vou até ler o e-mail praticamente inteiro aqui do Juan Goto, enviou pra gente. Ele conta o seguinte: ele comprou um iPhone 5 e ele foi solicitado para verificar o aparelho externamente. Só aí eu já comecei achando estranho, nunca vi você comprar o aparelho e ter que verificar ele externamente, mas ele continua dizendo que fez a verificação e que tinha um amassado no alumínio, na versão branca, e ele não aceitou o aparelho na hora. E aí trouxeram outro na loja, que ele não especificou qual foi, na caixa, e que estava sem amassados, e ele levou esse iPhone 5 para ele. Depois, alguns meses depois, a mãe dele foi comprar um iPhone 5 para ela, e de novo a mesma coisa aconteceu, só que aí ele teve que verificar 3 vezes. O gerente da loja meio que interviu, dizendo que se fosse o caso era melhor ele não comprar, porque se continuassem abrindo novas caixas, dificilmente eles iam encontrar algum aparelho sem risco ou algum amassado no alumínio. E eles acabaram comprando ainda assim um iPhone 5 com um pequeno amassado e com uma garantia especial lá de que se desse algum problema, que isso não interferiria na garantia do aparelho. E aí o tal do Juan, que é o leitor, que, o ouvinte que mandou aqui esse e-mail pra gente, ele pergunta se isso tá frequente mesmo no iPhone 5, se tem uma queda, uma suposta queda no controle de qualidade da Apple desse aparelho. Você já ouviu alguma coisa sobre isso, Michel, nas suas idas aos Estados Unidos e tudo mais? Você tá bem por dentro disso.
Eu não vi isso, mas eu não estranho a loja pedir pra verificar. Eu lembro no iPhone 4 ou 3GS... que as lojas nacionais, assim, as lojas de uma das operadoras que eu comprei na época, mas não loja oficial, aquelas que são lojas autorizadas da operadora, elas costumavam abrir para trocar o tipo de carregador, acho que tinha uma troca manual, alguma coisa assim. Então realmente, eu por exemplo já tive problema, peguei um iPhone que ele não tava legal, tive que trocar. Mas eles não chegaram a pedir para eu verificar. Mas como tinha algum tipo de procedimento manual quando chegava aqui no Brasil, eu acho que deve ser por causa disso. Assim, eu tenho escutado muita gente reclamar da qualidade do 5, assim, de ter muito mais troca do que os anteriores. Mas isso especificamente, nunca ouvi falar. E olha que eu compro o telefone lá, hein?
Pois é, eu queria te perguntar.
Quando eu comprei meu iPhone 5, ele veio com um risquinho bem pequeno em cima do botão do silenciador, né? Que bota para vibrar. Mas bem pequeno mesmo. Nada que me... Óbvio que incomoda, mas foi uma coisa que eu passei por cima na boa. Agora, amassado, eu nunca ouvi falar. E risco, a gente... Desde quando o iPhone 5 foi lançado, a gente até informou em alguns posts no site que tiveram alguns probleminhas mesmo, né? Que a Apple até depois teve que rever lá a forma como os aparelhos estavam sendo fabricados, e supostamente, depois de um tempo, tudo foi resolvido. Agora, amassado, eu nunca vi, até porque é difícil amassar esse aparelho. É difícil, né? Você tem que dar uma...
O meu iPhone 5 já tá. O meu já vai completar um ano quase, né? Eu peguei no lançamento. E ele já levou alguns tombinhos, ele tem algumas marquinhas aqui de uso e tudo mais, já tá um pouco descascado. É o modelo preto, que aparentemente, inclusive, mostra mais do que o branco. Mas então, ainda assim, amassado o meu não tem nenhum.
É isso que eu ia falar, eu ia falar isso agora, Rafa. Assim, pode ser, assim, dando uma de House agora, né, Dr. House, já tentando adivinhar o problema. Eu acho que pode ser pode ser com iPhones pretos, que a pessoa chegava no mesmo dia e voltava, já falando, cara, eu abri lá e tá arranhado, tá descascado, alguma coisa assim. A frequência, logo no começo, nos primeiros dias, acho que o seu era muito grande. Pode ser por causa disso. E de repente os lotes que vieram pro Brasil são desses primeiros ainda, não sei, né, refugo do primeiro lote, porque a impressão que eu tenho é que esses últimos mudaram bastante. O próprio Breno já chegou a trocar, acho que uma ou duas vezes, o telefone dele comigo, porque ele não usa capinha, não usa nada. Mas comparando esse terceiro, eu acho que ele já trocou, tá durando muito mais a tinta do preto. O dele é preto, o meu é branco.
Só me estranhou esse negócio aí de amassar, cara, porque a gente já viu vários testes de queda, né, de iPhone versus Galaxy, iPhone versus não sei o que, e cara, amassar é muito difícil, assim, quebra o vidro, arranha, mas amassar é complicado.
Mas eu acho que deve ser isso, pra loja pedir pra pessoa verificar na hora, deve ser mais por causa disso, pra garantir, ó, você tá olhando aí, não tem nada descascado, amassado, qualquer coisa do gênero, principalmente na cor preta, porque o que deve ter de gente voltado no mesmo dia e falar, olha aqui, cara, já tá descascado.
É verdade.
Isso aí você bota na calça, já arranha, dependendo da sua calça, se tem um botãozinho, se tem alguma coisa.
Bom, vamos em frente. O último e-mail dessa semana é do Eduardo Mucilo. Ele fala que desde que o Snow Leopard ele foi sucedido pelo Lion, que ele perdeu alguns jogos antigos que rodavam sobre o Rosetta, como Age of Empires 2. Ele está perguntando pra gente se a gente conhece algum aplicativo que faça esses jogos rodarem no Mountain Lion e futuramente se o Mavericks vai trazer alguma evolução desse tipo. Eu começo respondendo aqui ao Eduardo, xará do Edu. Eduardo, não, eu acho que isso não vai ser possível. Acho não, tenho quase certeza que não. O Rosetta, o que ele fazia? Ele era uma espécie de emulador, virtualizador da antiga arquitetura PowerPC, dos antigos processadores que eram usados nos Macs antes da Apple migrar para a plataforma Intel. Então ela teve um período de transição aí que permitia esses aplicativos serem meio que emulados na nova arquitetura, mas depois de um tempo ela realmente abandonou. Você falou aqui que foi na transição do Snow Leopard para o Lion, eu não saberia dizer isso de qual, é possível que tenha sido nessa época mesmo, e hoje não existe nada que você possa fazer para rodar não só jogos, mas aplicativos também que não foram atualizados para a nova arquitetura x86 e da Intel. Não tem como você rodar, e o Mavericks também não vai retroceder nesse sentido. Retroceder entre aspas, né? Porque eu sei que você queria isso, mas não tem nenhuma novidade nele e não terá também no futuro nada que permita rodar esses aplicativos antigos. Você tem que realmente procurar aí versões atuais que estejam adaptadas para a plataforma, para a arquitetura atual.
Ou pega a versão para Windows e manda ver num virtualizador, né? Num bootcamp.
Não, mas ele não consegue virtualizar também uma própria versão anterior? Sei lá, pegar um CD antigo dele que veio original com...
Cara, não sei se dá para virtualizar anterior, não. Eu sei que para frente dá. Para trás eu
também acho muito, muito improvável.
Tipo, virtualizar o Mavericks eu sei que dá. Vai rolar.
O Parallels que eu tenho aqui, eu ainda não tô rodando o Mavericks na minha máquina. Ele deixa rodar ele pergunta se eu quero criar uma virtual do Mountain Lion a partir do disco de restauração do próprio...
Isso é possível mesmo. Agora, se instalar, por exemplo, o Panther no Mavericks, no Parallels, rodando no Mavericks, eu acho que isso não é possível, não.
Preciso testar. Já arranjei coisa pra brincar.
Mandar e-mail pras desenvolvedoras lá pedindo uma nova versão... otimizada para os novos sistemas, né?
Exatamente.
Tem que encher o saco.
Bom, galera, foi isso. Esse foi o 50º Mac Magazine no ar. Brigadão, Michel, de novo pela sua participação especial aqui com a gente.
Legal, pessoal, precisando, tô por aí.
Edu, valeu, até semana que vem.
Valeu, Rafa, valeu, Michel, um abração.
Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Lord knows that I'm not you, and if I was, I wouldn't be so cruel, cause waiting on love ain't so easy to do. Must I always be waiting?